Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que vamos aprender através dos estudos que estamos iniciando no texto do profeta Isaías. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, publicando os comentários dos seus 66 livros, analisando-os parágrafo por parágrafo, com a finalidade de dedicar-nos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Inicialmente, temos registrado em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido suas experiências com Deus através desses nossos encontros. Para nós, é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. E hoje eu registro o e-mail que as irmãs J, L e MH nos enviaram de Porto Velho, em Rondônia. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir, que Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, ajude os irmãos e toda a equipe nesse ministério com saúde, paz, sabedoria para continuar pregando a palavra de Deus pura para a compreensão de todos os povos e nação. Queridas irmãs, muito obrigado por essas palavras gentis. É muito bom ouvirmos sobre o valor do programa e nós louvamos a Deus que tem nos feito seus instrumentos. O nosso Deus, sim, merece ser louvado, merece ser honrado e glorificado. Ele é maravilhoso e como Ele quer abençoar todo o seu povo, tem-nos usado como seus instrumentos. Graças a Deus por isso. O que precisamos, sim, é estar disponíveis para que Ele nos use. E é isso que temos feito. E para isso temos orado, para que Ele nos capacite pelo Seu Espírito a interpretarmos com segurança e de forma clara e simples a Sua poderosa Palavra. Por isso nós oramos dando graças a Deus e exatamente isso que vamos fazer agora. Mas, ao mesmo tempo, pedimos para que Ele possa nos usar, possa nos iluminar para entendermos o Seu querer. Vamos orar, então. Senhor Deus, querido Pai, obrigado pela Tua ação abençoadora sobre todo o Teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé de todos os Teus filhos através do nosso programa. É um grande privilégio, Pai, sermos usados pelo Senhor. Obrigado porque Tu nos usas como Teus instrumentos para a edificação dos Teus filhos e para levarmos as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Conceda-nos, Senhor, ouvirmos a Tua voz no programa de hoje, que possamos ser encorajados pelo Teu Espírito a vivermos corretamente diante do Senhor. Capacita-nos a esse tipo de vida que agrada o Teu coração. Nós oramos com alegria em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o primeiro capítulo do livro de Isaías. Vamos estudar Isaías 1, 1 a 31. O profeta Isaías viveu numa época em que o povo de Deus, tanto Israel quanto Judá, se achavam em grande decadência espiritual. Provavelmente, ele viveu nos anos 740 a 680 a.C. Ele foi contemporâneo e profetizou no período em que os profetas Amós e Oséias estavam profetizando, chamando a atenção do povo do Reino do Norte, de Israel, para a verdadeira religião, para o contato correto com Deus. Nesse mesmo tempo, em Judá, havia o profeta Miqueias. Então, junto com Miqueias, Isaías profetizou e exerceu o seu ministério para o povo do Reino do Sul, isto é, para o Reino de Judá. Quatro reis passaram pelo trono de Judá durante o ministério de Isaías: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Alguns deles foram bons, porém outros foram maus, como, por exemplo, Acás, que se envolveu com idolatria, chegando ao ponto de queimar e oferecer o seu filho em sacrifício ao ídolo Moloque. Fatos como esse nos mostram que a situação espiritual de Judá no tempo do profeta Isaías era péssima. Alguns desses reis eram bons e durante o reinado deles havia alguma prosperidade. Houve realmente prosperidade, porém o povo se enganou, pois muitas vezes se pensa que quando há prosperidade material é sinal de que Deus está se agradando do povo. Mas a realidade espiritual de Judá era triste, porque o povo caiu na prática da idolatria, da feitiçaria, do espiritismo, da sensualidade e do pecado em geral. O povo corrompeu-se completamente a ponto do Senhor usar outras nações, até iníquas, como instrumentos seus para castigar o seu povo. Querido amigo, os fatos tristes da história de Judá no tempo de Isaías nos lembram os fatos da vida que nós vivemos hoje. Como quase sempre acontece, na prosperidade o homem é levado a se esquecer de Deus e a se voltar para os prazeres, para a ganância, para a avareza, para a exploração e para outros pecados que desagradam a Deus. A sensualidade, a imoralidade, a injustiça sempre cresciam no meio do povo de Israel e de Judá quando havia prosperidade e quando o seu governante era idólatra. Essa prosperidade é enganosa, pois quando o povo não sabe viver em comunhão com Deus nos tempos de bênção material, nos tempos de bonança, o julgamento do Senhor logo cai sobre esse povo. Ninguém se engane com riqueza material, com prosperidade, porque nós temos que lembrar, não podemos esquecer, de que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Entenda bem isso. Agora, é importante entendermos também que o dinheiro é o maior teste espiritual pelo qual passamos. É interessante isso, porque quando o Senhor nos dá bênçãos materiais, normalmente nós humanos, com a nossa tendência humana ainda, nós esquecemos de Deus e ficamos muito alegres pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Muitos têm conseguido vencer, pela oração e pela obediência, o teste da pobreza. Porém, poucos, muito poucos, são os que sabem vencer o teste da riqueza. O profeta, então, assistiu não somente à prosperidade do povo de Judá e à sua decadência espiritual, mas viu também a mão de Deus pesando sobre o seu povo, castigando-o por meio de outras nações. E a mensagem do profeta ao povo de Judá tinha pelo menos dois aspectos. Por um lado, o profeta procurava mostrar ao seu povo, aos seus conterrâneos, que o sofrimento pelo qual ele passava e passaria era o castigo de Deus por causa dos seus pecados. Há muita gente hoje, querido amigo, sofrendo pelos pecados que praticam. O povo de Judá não queria reconhecer isso. Muitos problemas e dificuldades pelas quais passamos representam o julgamento de Deus sobre nós. Não devemos pensar que os nossos pecados e transgressões não estejam sendo já punidos pela mão divina. Não, eles são punidos. Sim, Deus não convive com o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Por outro lado, entretanto, o mesmo profeta que mostrava ao povo seu pecado, associando-o ao sofrimento e ao castigo, ele levava também uma mensagem de conforto espiritual para o povo em sofrimento. Isso é feito hoje ainda pela palavra de Deus. Por pior que seja o nosso caso, por maior que seja a nossa dor, há conforto na palavra de Deus. Os profetas todos tiveram uma mensagem de condenação ao pecado, mas tiveram também uma palavra de consolação e amor. Deus quer mostrar a todos o seu amor e o seu perdão. Os recursos espirituais de Deus para levantar o homem caído foram oferecidos pelos profetas. E Deus hoje oferece condições maravilhosas para que o homem ou a mulher que sofrem uma queda espiritual e moral se recuperem. Deus lhes oferece o perdão e restauração. Todos nós podemos encontrar paz em Deus. Paz. A paz que só o Senhor Jesus nos dá. Isso é possível exatamente por meio do Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Filho de Deus foi também um dos temas importantes do profeta Isaías. O povo estava desesperado, pois na teocracia o povo havia falhado. E agora também havia falhado no tempo da monarquia. Então o profeta apresentou aquele que seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isaías é chamado profeta evangélico pela ênfase que deu à pessoa de Cristo, do Messias, no seu ministério profético. E em nossos dias, Cristo ainda representa a única esperança dos povos e dos homens. Não há desespero para um povo, ou para uma família, ou para uma pessoa que tem Jesus no seu coração. Querido amigo, essa foi a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essa foi a mensagem dos apóstolos do Novo Testamento, e essa é a eterna verdade que anunciamos nos dias de hoje e anunciaremos até a volta de Cristo. Quem tem Jesus no seu coração não precisa desesperar-se diante das circunstâncias da vida. Por isso o título que simboliza esse primeiro capítulo pode ser assim descrito: a pior repreensão e o melhor convite. Eu repito, esse é o título de Isaías 1, 1 a 31. A pior repreensão e o melhor convite. Na verdade, quando estudamos corretamente a Bíblia, nós percebemos que todos os profetas de Deus participaram do mesmo propósito para o qual foram divinamente chamados. Seu principal ministério era transmitir ao povo incrédulo, desobediente e apóstata de Israel e de Judá a mensagem de Deus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os de volta à comunhão com o próprio Deus. Alguns deles, chamados profetas escriturísticos ou escritores, foram escolhidos por Deus para um amplo ministério, falando em reuniões públicas, no templo ou nas ruas, no ministério de pregação e advertência pública. Eles foram usados por Deus, mas também foram escolhidos para serem os autores para registrarem as palavras inspiradas que formariam os livros que comporiam o cânon das Sagradas Escrituras. Nesse primeiro capítulo de Isaías encontramos a sua proclamação. Falando em nome de Deus, ele repreendeu o povo rebelde, mas essa repreensão vinha acompanhada de um convite da graça divina. Essa sempre foi e continua sendo a mensagem de Deus, que quer se reconciliar, que quer reconciliar o homem consigo mesmo. E para isso é preciso que haja arrependimento, mas para isso ele oferece também a sua graça. Por isso, resumindo esse capítulo, podemos sintetizá-lo com a seguinte frase. Esse é o princípio do capítulo 1 de Isaías. Isaías 1, 1 a 31. Somente quando nos arrependemos e quando nos quebrantamos diante do Senhor, podemos experimentar um novo relacionamento com a sua graça perdoadora. Eu repito, esta é a síntese do capítulo 1 de Isaías. Somente quando nos arrependemos, quando nos quebrantamos diante do Senhor, podemos experimentar um novo relacionamento com a sua graça perdoadora. Nesse texto nós vamos encontrar 5 aspectos desse relacionamento gracioso que Deus quer ter conosco. Em primeiro lugar, encontramos a acusação formal nos versículos 1 a 9. Permita-me ler a passagem bíblica para você. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Querido amigo, essa é a acusação formal. Acusação formal é contra uma longa prática de vida errada. Veja que durante 60 anos o ministério de Isaías aconteceu, ele passou por 4 reinados: Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, e enquanto esses reis governavam, essa prática de vida errada acontecia. Por isso essa acusação formal. A acusação formal foi contra os filhos desviados e revoltados, os filhos que Deus tinha criado. A acusação formal contra os infiéis e insensatos. Isaías mostra claramente, vocês não estão entendendo o que Deus quer de vocês. Veja o versículo 3. A acusação formal contra os iníquos e contra os corruptos. Pessoas da mais nobre estirpe, iníquas e corruptas. Acusação formal contra os enfermos de coração. No versículo 6, contra os feridos de corpo e de alma. E no versículo 7, acusação formal com consequências desastrosas e consequências desoladoras no versículo 8. Mas graças a Deus, no versículo 9, temos essa acusação formal balanceada com a preservação de um remanescente. Eu repito novamente o versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos liquidados, na verdade, como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Em segundo lugar, nós encontramos a ameaça de punição, versículos 10 a 15. Versículo 10 diz assim, governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Na verdade, Isaías está chamando o povo de Deus de Sodoma e Gomorra, isto é, um povo iníquo. Para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos e de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer essas ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Ah, eu não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Eu não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Querido amigo, que palavra dura! É a ameaça de punição. O povo de Deus, e tão rebelde, é comparado aos iníquos povos de Sodoma e Gomorra que foram eliminados da presença de Deus. Essa ameaça de punição é contra o povo de Deus que é repreendido pela hipocrisia dos seus cultos. O povo de Deus, por não se apresentar mais santo e dignamente diante do Senhor, era por ele rejeitado. Esse povo de Deus não entendia que a santidade divina repudia a iniquidade. O povo entristecia o coração divino com seus rituais, com a sua religião vazia. Por isso, então, essa ameaça de punição contra o povo que não tinha as orações respondidas em razão da violência e do sangue em suas mãos. Essa prática iníqua não permite que Deus responda às nossas orações. Em terceiro lugar, encontramos uma agradável notícia, versículos 16 a 20. A palavra do Senhor é maravilhosa. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha presença. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelo direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã, eles se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, vocês serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem o diz. Querido amigo, Deus sempre tem uma notícia agradável para nós, mas essa notícia agradável requer mudança de vida, requer uma prática da justiça. Essa mudança de vida traz consigo uma promessa para ser apropriada só quando há pleno perdão, só quando há arrependimento, só quando há o abandono de todos os delitos. A promessa é de bem-aventurança na terra. A promessa recusada teria como consequência o fim, a destruição, como na verdade nós percebemos depois, quando a Babilônia derruba Jerusalém e leva o povo de Judá cativo. Por isso, querido amigo, em quarto lugar, nessa palavra profética, nós encontramos a amável purificação dada por Deus. Versículos 21 a 27. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes era cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória. Seu licor ficou amargo, ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos e ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e nem tomam conhecimento da causa das viúvas. Por isso, diz o Senhor, o soberano dos exércitos, derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você. Tirarei toda escória e removerei todas as suas impurezas. Eu restaurarei os seus juízes como no passado e os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você então será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão. Os que se arrependerem serão purificados. Sim, querido amigo, essa purificação é necessária diante da infidelidade do povo da cidade santa, do povo de Deus. A purificação é necessária porque os verdadeiros valores se corromperam. Será que nós não precisamos dessa purificação também hoje? Ela é necessária porque a liderança do povo tem como alvo recompensas corruptas. O povo de Deus, hoje, com seus líderes, muitas vezes inflamados e desejosos de recompensas financeiras, precisa ser purificado pelo Senhor. Mas a purificação pressupõe um ajuste de contas diante do Supremo Juiz. Ela implica numa completa e dura limpeza. A purificação implica em substituição da injustiça pela justiça. Em quinto lugar e último lugar, nós encontramos nos versos 28 a 31... a amarga sentença. Amarga sentença por quê, querido amigo? Porque, infelizmente, nem todos se curvam diante de Deus. Veja o versículo 28. Mas os rebeldes, os pecadores, serão destruídos. Os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam. Ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como terebinto cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopa e a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Que palavra dura! Que palavra dura! É uma amarga sentença, e essa amarga sentença recairá contra aqueles duros de coração, recairá contra os transgressores e pecadores. A amarga sentença transformará o arrogante em nada, e ele punirá não só os pecadores, mas também as suas obras. Querido amigo, que o Senhor lhe dê condições de avaliar a sua vida e de se colocar em ordem diante dele. Que o Senhor faça da sua vida uma vida bonita e agradável a ele. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado fez, expirou na cruz, e por graça sei.